podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! Você sabia que aproximadamente 70% das pessoas já se sentiram uma fraude no ambiente de trabalho? É isso mesmo, a gente vai falar hoje sobre a síndrome do impostor. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar a se enxergar de uma forma mais realista e deixar de lado essa autossabotagem. Esse dado que eu acabei de trazer, ele vem de uma pesquisa que foi feita na Universidade Dominicana da Califórnia, onde pela primeira vez, duas psicólogas, né, a Pauline Clance e a Suzanne Imes, elas citaram a síndrome do impostor. Isso foi em 1978. E hoje em dia, muita gente fala, e vocês me pediram várias vezes já pra gravar sobre síndrome do impostor, e às vezes vocês acham que a síndrome do impostor, ela é uma doença, assim, que existe, né, que tá lá no manual dos transtornos mentais. Mas, na verdade, não existe essa síndrome, assim, não existe esse diagnóstico, mas essa síndrome, é que muita gente fala, que tá na boca das pessoas aí, ela representa algumas crenças que muitas pessoas têm e que faz com que elas se sabotem constantemente. Seria esse sentimento de ser uma fraude mesmo, de que se as pessoas soubessem quem você realmente é, elas iam ver que você não merece estar ali, que você não merece esse reconhecimento, que você não sabe tanto assim sobre aquele assunto. Isso acontece com muitas pessoas que acabam, às vezes, sendo muito novas e tendo um cargo bacana dentro de uma empresa, ou conseguindo um sucesso e um reconhecimento de uma forma muito rápida, e isso faz com que a pessoa, ela muitas vezes se sinta inadequada estando naquela posição, como se ela não merecesse estar ali, como se ela não tivesse competência, conhecimento suficiente para estar naquela posição. Você já se sentiu assim em algum momento, diante de alguma conquista, de alguma realização que você conseguiu chegar? Eu vejo muitas pessoas que me relatam isso no Instagram, muitas pessoas que trabalham com o digital também, que cresceram rápido ali, e é sobre isso que eu queria falar com você aqui hoje, tá? A síndrome do impostor, eu separei aqui para vocês 7 sinais dessa tal síndrome, que eu já falei pra vocês, é um nome aqui, né, dado, mas que não existe exatamente. Não é pra você sair desse vídeo falando, meu Deus, eu tenho a síndrome do impostor, preciso de tratamento, não é isso. Mas talvez você tenha esse conjunto de crenças, de sentimentos. Esses 7 sinais são, o primeiro deles é esse sentimento de não merecimento e de inadequação diante de certas situações, seja no trabalho, isso acontece muito no trabalho, tá, gente? Inclusive, essa pesquisa que eu citei ali, ela fala do contexto de se sentir uma fraude nesse contexto de trabalho, mas pode ser que você se sinta uma impostora também em algum outro contexto. Então, é sensação de não merecimento e inadequação. Segundo sinal, uma procrastinação derivada da insegurança, tá? Então, pessoas que têm esse sentimento de serem uma fraude, muitas vezes elas podem acabar procrastinando tarefas importantes por insegurança, por não quererem se deparar com aquela tarefa, com aquele desafio, tá? Terceiro sinal, ações de autossabotagem que minam as chances de sucesso nas atividades. Então, pela pessoa ter essa sensação de que ela não é merecedora de estar vivendo aquilo, ela pode acabar se sabotando e não se esforçando tanto quanto ela poderia, porque ela tem medo, né, de ter um resultado bom e do que aquilo pode vir a acarretar pra ela. É muito louco, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho como é que a gente lida com tudo isso, tá? O quarto sinal é uma autodepreciação nos teus discursos, naquilo que você fala, naquilo que você pensa. É aquela coisa de, poxa, as pessoas vêm, me dão um elogio, falam, nossa, que legal o teu trabalho, parabéns. E você, mas mais ou menos, né? Podia ter sido melhor, a fulana faz melhor que eu. Eu não consigo... É aquela pessoa que ela não consegue aceitar os elogios e ela fica o tempo inteiro se diminuindo porque ela não se vê de uma forma realista. Embora todo mundo possa estar elogiando e falando bem, ela não consegue se ver daquela forma, tá? Quinto sinal que tem a ver um pouco com esse último é a questão de não aceitar elogios. Então a pessoa acaba tendo dificuldade de aceitar porque ela mesma não se vê daquela forma, tá? Sexto sinal, comparação frequente com as outras pessoas. Então, por eu me ver dessa forma inferior, acaba me comparando muito com as outras pessoas e falando, poxa, mas o fulano era bem melhor, ele devia ter conseguido esses resultados antes que eu. E a pessoa fica se comparando, sempre se sentindo inferior às outras pessoas, por mais que as evidências mostrem o contrário, tá? E o sétimo sinal é uma autocrítica excessiva. Então a pessoa se cobra demais, se critica demais, nada do que ela faz tá bom o suficiente, e isso faz com que todos esses sinais aqui, eles contemplam o que a gente chama da síndrome da impostora. Olhando como psicóloga, né, pra essa tal síndrome, pra esses sinais todos aqui, E eu sou uma psicóloga que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, eu consigo ver que, na verdade, é um conjunto de pensamentos, de crenças que a pessoa tem sobre ela mesma e que acabam vindo à tona diante de resultados positivos na carreira. Então, é uma pessoa que tem uma crença de não ser boa o suficiente, de ser incompetente, de não ser capaz. E aí, quando ela se depara com as coisas acontecendo, a mentalidade dela, as crenças não acompanham aquelas evidências e ela acaba se sentindo uma fraude, né? E o que que a gente tem que fazer diante disso, tá? Eu separei para vocês aqui quatro ações bem práticas que você pode começar a fazer se você se sente dessa forma, tá? E a primeira delas aqui é verificar se esses pensamentos que estão vindo na sua mente, eles são reais, se eles realmente fazem sentido, né? A gente precisa ser esperto o suficiente para observar os nossos pensamentos e não assumi-los como uma verdade absoluta. Então, se você tá ali diante de um projeto, você fez o seu melhor, você entregou, e as pessoas estão te dando um elogio de que ele foi bacana, e aí vem um pensamento na sua cabeça: ah, mas ele não foi bom o suficiente, não, mas poderia ser melhor, eu não sou tão boa assim. Você precisa começar a se questionar se aquilo é uma realidade ou será que tá baseado em toda uma história que eu tenho de construção dessas crenças, tá? Tem uma pesquisa muito legal que eu queria trazer aqui para vocês, que chama Efeito Dunning-Kruger. Eu vou trazer aqui em algum lugar o gráfico que demonstra isso, tá? Esse efeito Dunning-Kruger é um fenômeno que leva as pessoas, olha só, que possuem pouco conhecimento sobre um assunto, a acreditarem saber mais que outros que estão bem preparados. Essa pesquisa, né, feita pelo Dunning e pelo Kruger, eles mostraram o seguinte: quanto menos uma pessoa sabe sobre determinado assunto, mais confiante ela tende a ficar sobre aquilo. Porque você já viu aquela pessoa que sabe bem pouco sobre um assunto? Agora, nessa época de vacina, né, a gente tem visto muita gente assim. A pessoa nem entende muito sobre vacina, sobre pesquisa científica, mas ela fala com a maior segurança porque ela leu uma reportagem lá e ela fala com muita confiança, só que ela não sabe nada sobre aquilo. E a gente vai para um médico, um especialista que estudou pra caramba, e quanto mais ele sabe, mais ele se sente inseguro, porque ele vê que, cara, existe muita coisa que eu ainda não sei. Eu senti muito isso na psicologia, conforme eu fui estudando mais e mais, eu falei: cara, tem tanta coisa, eu realmente sei pouco diante disso. Mas às vezes tem lá uma pessoa, um coach, sei lá, que nem estudou psicologia, que leu um livrinho lá e fala daquilo com a maior confiança. Então, nesse gráfico aqui que eu tô mostrando pra vocês na tela, vocês conseguem ver justamente o que que é esse efeito, como que ele aparece. Então, quanto mais conhecimento na área, menos confiança, né? A pessoa começa, ela passa por aquela fase assim de: cara, eu acho que isso aqui é mais complicado do que eu pensei, eu não sei de nada, isso é realmente complicado. Aos poucos, conforme tu vai tendo mais conhecimento, você até: nossa, eu sinto que eu sei alguma coisa sobre esse assunto, mas eu não saio daqui super confiante. Então, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque eu queria que vocês parassem para pensar que, se você se sente um pouco inseguro diante da tua área de conhecimento, de atuação ou até do teu trabalho, talvez seja porque você sabe muito sobre aquele assunto mesmo e você sabe que tem muita coisa que você também não sabe, entendeu? E às vezes tem alguém que sabe muito pouco e se sente muito mais confiante que você, porque de fato a pessoa ignora muita coisa, tá? Então, isso aqui que eu queria trazer para vocês, esse primeiro ponto. Então, verificar se os pensamentos realmente fazem sentido, e essa questão do efeito Dunning-Kruger, para você perceber que talvez você já tenha estudado muito e a tua insegurança ela seja normal, ela é coerente, porque você sabe também que tem muita coisa que você ainda não sabe, tá? Segundo ponto, avaliar o teu próprio trabalho com um olhar técnico, externo e racional. Então, assim, você precisa, olha de fora. Se você fosse olhar de fora para esse trabalho, se fosse de outra pessoa, como é que você avaliaria aquilo que você está fazendo? Os teus resultados, o teu crescimento, ele visto de fora é inegável, né? Então a gente precisa começar a olhar com um olhar mais racional, ao invés de ficar depreciando tudo, diminuindo tudo, se criticando sobre tudo, tá? E isso entra no terceiro ponto aqui, no terceiro e no quarto, na verdade, né? Eu vou resumir o terceiro e o quarto em um só, que é pedir feedback para as pessoas que trabalham com você, que estão ao teu redor. Por quê? Se tá todo mundo ao teu redor elogiando o teu trabalho, dizendo que você tá fazendo, que tá tendo um bom desempenho, os teus clientes, teus pacientes, né, falam bem do seu trabalho, não tem por que você mesma ficar se depreciando na sua cabeça. As evidências estão por toda parte. Então a gente precisa reestruturar esse pensamento. E você faz essa reestruturação conversando com você mesma, pegando um pensamento alternativo. Eu já sei que vem esse pensamento: ah, não sou bom o suficiente, meu trabalho não foi bem feito, eu sou uma fraude, se as pessoas me conhecessem, elas iam ver que eu não sou tudo isso. Você precisa começar a falar com você como você falaria com uma amiga, com um amigo. E falar: olha, eu não sou a melhor nisso, eu ainda estou evoluindo, ainda estou em crescimento, mas as coisas que eu já fiz até aqui, eu tenho ótimos feedbacks, eu tenho ótimos depoimentos disso. Então eu devo estar fazendo algo acertado. É claro que eu tenho muito para crescer ainda. É claro que talvez eu tive alguns privilégios e sortes no caminho, mas isso não nega o fato de que eu também me dediquei, eu também trabalhei, eu também tenho o meu talento e o meu lado aqui, o meu esforço diante disso tudo, tá? Então, minha gente, esses foram os sinais da síndrome do impostor e algumas dicas práticas para você começar a combater esses pensamentos de uma forma racional, lógica, tá bom? E isso você vai fazendo aos poucos. Talvez você ainda vai se sentir um pouco inadequada, mas eu quero que você comece a lutar contra esses pensamentos mesmo, a reestruturar eles pouco a pouco e não permitir que esses pensamentos eles façam com que você se sabote, com que você não dê o seu melhor. Continue dando o seu melhor. Entenda que você está numa jornada, você está se desenvolvendo, evoluindo. Seus resultados até aqui são bons, porque você tem feedbacks bons. Se não são tão bons, então é sinal de que você tem que se esforçar mais, aprender mais. E tá tudo certo, gente. Tá bom? Então, esse aqui foi uma pincelada em cima desse tema que vocês me pedem muito. Espero ter ajudado vocês. Bora desenvolver crenças mais saudáveis aí. Um beijo e até a próxima. Te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima!